Mulheres trans e travestis têm saúde vulnerável e acesso limitado a cuidados médicos. Tímpano pode ter salvado répteis de extinções em massa. Estudo aponta contraindicação para a prática do jejum intermitente. Pesquisadora de origem ribeirinha identifica e preserva árvores na Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o interesse da academia em conhecer melhor os problemas enfrentados por pessoas trans e travestis. Eu vou entrevistar a responsável por uma pesquisa que mostrou a persistência de altas taxas de infecções sexualmente transmissíveis entre mulheres trans e travestis em grandes cidades brasileiras, que são agravadas pela dificuldade de acesso a serviços de saúde. Também vou conversar com uma das fundadoras do Núcleo de Consciência Trans da Unicamp, que se mobiliza por direitos, como é o caso do debate para criar cotas trans na universidade. Outro destaque é um estudo que discute como o surgimento do tímpano pode ter salvado répteis de extinções em massa. A boa audição pode ter ajudado os ancestrais desses animais a se defenderem de predadores no ambiente escuro e fumacento que foi a Terra entre 250 milhões e 200 milhões de anos atrás. Eu também vou conversar com uma pesquisadora de origem ribeirinha que se dedica a identificar e preservar árvores na Amazônia. E fechando o programa, o assunto é o jejum intermitente. Um estudo sugere que essa prática é contraindicada para pessoas com predisposição genética a ter câncer de intestino. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_FAPESP no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e pesquisa_FAPESP no Threads. No Blue Sky, procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A advogada e política búlgara Ekaterina Zarahieva assumiu em dezembro o cargo de comissária para Startups, Pesquisa e Inovação da União Europeia, com a missão de ajudar a moldar o novo programa científico do bloco que vai suceder o programa Horizonte Europa a partir de 2028. A inclusão das startups ao nome do cargo da comissária sinaliza o foco cada vez maior em negócios nas políticas de ciência e inovação do bloco. A presidente reeleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu priorizar a ciência durante o seu segundo mandato para tornar a Europa menos dependente de tecnologias dos Estados Unidos e da China. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou sua Comissão da Memória e da Verdade para investigar atos arbitrários que feriram os direitos humanos e a autonomia universitária na instituição entre 1964 e 1988. Ao menos 41 docentes foram afastados da universidade durante a ditadura militar. O grupo foi batizado de Comissão Henrique Serra Padrós, em homenagem ao historiador uruguaio e professor do Departamento de História da Universidade, que foi um ativista na defesa dos direitos humanos e um especialista em regimes autoritários na América Latina. Padrós morreu em 2021. A comissão vai funcionar nos próximos 2 anos e apresentar um relatório em dezembro de 2026. Dois pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, analisaram 3.400 artigos científicos de revistas da área de ciências da vida publicados em 2023 que apresentavam pelo menos um gráfico de barras e concluíram que 28% desses gráficos continham distorções. A maioria dos problemas estava relacionada a falhas em iniciar em zero o eixo vertical dos gráficos, o que faz com que pequenas disparidades pareçam maiores, ou então erros com eixos logarítmicos que minimizam diferenças. A análise divulgada no repositório BioArchive e ainda não revisada por outros pesquisadores destaca a necessidade de treinar melhor os cientistas para usar e interpretar dados e propõe a criação de um sistema que verifique os gráficos e corrija esse tipo de distorção antes que eles saiam publicados. Na mais recente lista de pesquisadores altamente citados, publicada pela empresa Clarivate Analytics, só 26 cientistas eram afiliados a universidades da Arábia Saudita. Na lista de 2022, os nomes sauditas eram 109. O expurgo de pesquisadores sauditas da lista é atribuído a uma reportagem publicada no ano passado no jornal espanhol El País, mostrando a existência de um esquema no qual pesquisadores de vários países recebiam cerca de $75 mil por ano, o equivalente a R$450 mil, para mentir sobre o seu local principal de trabalho e dizer que estavam empregados em universidades sauditas. Isso para aumentar artificialmente os indicadores de desempenho dessas universidades e colocá-las em melhor situação em rankings acadêmicos internacionais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um artigo publicado em outubro na revista Current Biology discutiu a importância para a sobrevivência dos ancestrais de répteis e de aves do surgimento da membrana timpânica, a estrutura anatômica do ouvido que recebe a onda sonora, converte em energia mecânica e a amplifica. O estudo também sustenta que essa película na parte interna do ouvido surgiu em um ancestral comum de lagartos, crocodilos, jacarés, cobras, tartarugas e aves há cerca de 250 milhões de anos. Eu vou conversar agora com a coordenadora desse estudo, a bióloga Tiana Kohlsdorf. Ela é professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Professora, de que forma o surgimento da membrana timpânica pode ter ajudado os répteis a resistir a extinções em massa? Qual é a relação entre boa audição e sobrevivência na avaliação que vocês fizeram?
Então, a gente pode começar pensando no papel, né, dessa membrana timpânica quando a gente pensa na audição, né, no ambiente terrestre. Se a gente pensar os ancestrais, né, dos répteis e mamíferos, enfim, todos os grupos de vertebrados que estão no ambiente terrestre, eram ancestrais que eles estavam no ambiente aquático, né? Então, o surgimento dessa membrana permite com que os animais, ocupando esse ambiente terrestre, no qual o som se propaga de uma maneira muito diferente, consigam perceber, né, esses sons que estão ao seu redor, né? O som, ele se propaga de uma maneira bem diferente na água, né, e no ar. E quando a gente pensa numa boa audição, né, essa boa audição está relacionada com perceber predadores, escapar desses predadores, perceber o ambiente ao seu redor, né? Então, todas as linhagens, né, todos os organismos que têm essa audição bem refinada num ambiente terrestre, em que o som se propaga pelo ar, eles provavelmente tinham mais chance de sobreviver a esses predadores, obter presas, manter o seu território, né, perceber o ambiente ao seu redor.
Quer dizer, vocês analisaram fósseis de animais que não tinham essa característica e foram extintos e concluíram que a falta da membrana timpânica pode ter contribuído para a extinção, é isso?
Isso. No nosso trabalho, a gente combinou, né, duas fontes de informação. Uma delas é justamente essa informação paleontológica, né? Então, o Mário, que é o primeiro autor do artigo, né, e foi pós-doc no laboratório, né, bolsista FAPESP, o Mário, ele examinou vários representantes fósseis, e a gente usou uma marca, uma espécie de marca da membrana timpânica que fica, né, nesses fósseis, que é um indicador da presença da membrana timpânica, né? E a gente olhou isso no registro fóssil. E o que a gente percebeu é que justamente os grupos que não tinham a membrana timpânica são os grupos que hoje em dia não estão presentes, né, no planeta. Então, dentro dos répteis, as linhagens que permaneceram no planeta são aquelas que têm a membrana timpânica, e a gente vê um correlato com a ausência de membrana timpânica e a ausência desses grupos hoje em dia no planeta.
Professora, vocês combinaram o estudo dos fósseis com o estudo de embriões de espécies que existem hoje. Como a combinação dessas duas vertentes permite a chegar a resultados que não seriam alcançados olhando individualmente só para os fósseis ou só para os embriões?
Eu diria que, na verdade, assim, o grande pioneirismo, né, desse estudo é justamente essa combinação, né, a combinação dos fósseis com os embriões. Então, quando a gente olha para o registro fóssil, o que a gente está inferindo é a presença e ausência da estrutura, né, nas diferentes linhagens, na história desses organismos no planeta. Se a gente quiser entender a origem dessa estrutura e o processo de formação da estrutura, aí a gente tem que olhar para os embriões, para a biologia do desenvolvimento. Então, a biologia do desenvolvimento, ela permite a gente ver o processo de formação e ver se esse processo de formação da membrana timpânica, né, no caso, mas poderia ser qualquer outra estrutura de interesse, se esse processo de formação da estrutura, ele acontece da mesma forma nos diferentes grupos. Então, a gente está trabalhando com duas escalas de tempo, né? Um tempo bem profundo, que é o tempo dos fósseis e da paleontologia, e uma outra escala de tempo, que é a escala de tempo do desenvolvimento de um embrião. E aí o que a gente faz é a gente compara esses processos de formação da estrutura, no caso da membrana timpânica. Então, a gente já tinha na literatura a informação das aves, né, que é um grupo bem mais recente. E aí o que a gente fez foi a gente buscou outros dois grupos dentro dos répteis, né, os jacarés e os lagartos, e comparou o desenvolvimento, né, a formação dessa estrutura no embrião, vendo quais são os genes envolvidos, a partir de qual estrutura ela se forma, né, que no caso é o que a gente chama de segundo arco faríngeo. E aí a gente viu que o processo de formação nos jacarés, nos embriões e nas aves, ele é o mesmo no embrião. Então, com isso, a gente consegue concluir que essa estrutura estava presente há muito tempo dentro do grupo dos répteis, e porque ela se forma pelos mesmos processos de desenvolvimento em três grupos distintos, né, três linhagens distintas, que provavelmente a origem foi única. Então, a gente só consegue responder essa informação da origem única, que foi uma origem única lá na origem dos répteis. A gente só consegue responder a essa pergunta combinando a informação da biologia do desenvolvimento, que é olhando para esse processo de formação da estrutura no embrião.
Professora, o que se sabe sobre essa origem única, esse ancestral comum, o que se sabe sobre ele?
O que a gente consegue inferir, né, é justamente isso, que a membrana timpânica, ela surgiu, né, já estava presente nesse ancestral comum, né, não só dos grupos que eu falei, aves, jacarés e lagartos, mas muito provavelmente também, né, outros grupos de répteis, né, e aí a gente pode inferir, então, que ela estava presente na origem comum, que era esse ancestral, que era um ancestral que já estava presente num planeta, que é um planeta que, inclusive, passou por todas essas mudanças de ambiente, né, surgimento de outros predadores, extinções, né, em massa, e toda uma reorganização das relações, inclusive, ecológicas, né, entre esses grupos, em termos de relação predador-presa e tudo mais. Né? Então, a gente consegue inferir justamente a presença desse ancestral comum, né, de todos esses grupos, que são os que a gente chama de grupos viventes, né, dos répteis hoje em dia.
De quanto tempo atrás?
A gente está falando aqui de 250, 300 milhões de anos.
Professora, e os mamíferos, onde eles entram nessa história? A membrana timpânica dos mamíferos tem outras características?
Isso. A gente sabia da literatura, né, a grande controvérsia que existia na literatura era, primeiro, a origem da membrana timpânica quando a gente compara os répteis com mamíferos. E na literatura existia já evidência que, se você comparar aves, né, e mamíferos, que são grupos experimentais, que a gente costuma dizer, a gente consegue embriões fácil, consegue fazer experimentação, que a membrana timpânica entre aves e mamíferos, ela se forma de maneira diferente. né? Então, tem algumas regiões no embrião, que são regiões no embrião que elas são, dão origem, né, a determinadas estruturas. Nos mamíferos, a membrana timpânica, ela se forma a partir do primeiro arco faríngeo e nas aves, a partir do segundo. O que ficava como controvérsia na literatura era que se dentro dos répteis eram também origens diferentes, né? Então, se essa estrutura ela surgiu várias vezes ou uma vez só. Né? O que a gente confirma com o nosso trabalho é que dentro dos répteis foi uma origem única. Então, o que a gente sabe é que é uma estrutura que ela surgiu independentemente duas vezes. Ela surgiu uma vez dentro dos répteis e permaneceu, né, presente, se formando da mesma maneira nos diferentes grupos de répteis, e ela tem uma outra origem nos mamíferos a partir de uma outra região do embrião, que é essa região que é o primeiro arco faríngeo e não o segundo.
Professora, que perguntas de pesquisa esse trabalho traz para serem investigadas agora?
Uhum. A gente tem várias questões que são bem interessantes, né? Se a gente pensar, né, existe um outro grupo que também está no ambiente terrestre, um outro grupo de vertebrados, também com audição mediada para uma membrana timpânica, que são os anfíbios, né? Então, uma das frentes aí de investigação é a gente olhar um pouquinho para origem, né, e evolução da membrana timpânica nos anfíbios. E tem uma outra discussão que também é muito interessante, que é, existem vários grupos que eles perderam a membrana timpânica secundariamente. Eles ainda estão no nosso planeta, um exemplo são as serpentes, né? Enfim, tem alguns animais fossoriais, que são aqueles animais que vivem, né, embaixo da terra, abaixo da superfície, que se enterram. Mesmo dentro dos anfíbios que eu citei, tem algumas linhagens de anfíbios que perderam a membrana timpânica. Então, uma outra frente de investigação é olhar para essas perdas secundárias nesses grupos, né, tanto do ponto de vista funcional, como eles estão percebendo, né, o som no ambiente, se é por vibração dos ossos, se é por alguma outra sinalização que eles percebem no ambiente, e também em termos de desenvolvimento, quais são os processos de desenvolvimento que estão associados a essa perda secundária dessa estrutura que, a princípio, surgiu uma vez nos mamíferos, uma única vez nas aves, e a gente tem que ver como é que está nos anfíbios também.
Eu conversei com a bióloga Tiana Kosdorf, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais, leia a reportagem de Henrico de Gregório na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, que também pode ser lida no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar, né, da pesquisa que a gente vem fazendo.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um conjunto de 14 artigos científicos publicados na Revista Brasileira de Epidemiologia mostrou o quanto mulheres trans e travestis são vulneráveis a problemas de saúde física e mental, apresentando taxas mais elevadas de infecção por HIV e sífilis, além de altos índices de ansiedade, depressão, sofrimento psíquico e tentativa de suicídio. Os artigos reúnem resultados do projeto Transodara, que avaliou as condições de saúde de 1.317 mulheres trans e travestis de 5 capitais brasileiras: Manaus, Salvador, Campo Grande, São Paulo e Porto Alegre. O projeto teve financiamento do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu vou conversar agora com uma das coordenadoras do Transodara, a médica epidemiologista Maria Amélia Veras. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela fundou há 10 anos na faculdade o Núcleo de Pesquisa em Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos da População LGBT+, que faz estudos para dar base a políticas públicas destinadas a essa população. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigada, Fabrício, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com a sua audiência.
Professora, antes de falar dos resultados, eu queria que contasse para os nossos ouvintes quais foram os propósitos do projeto Transodara.
Fabrício, o propósito, o principal objetivo do Transodara era avaliar a situação de sífilis nessa população de travestis e mulheres trans. Nós temos alguns estudos já realizados com HIV, Sabemos que a prevalência de HIV é bem mais elevada do que para outros grupos populacionais, mais de 50 vezes mais elevada do que para a população geral, mas em relação à sífilis, o Ministério da Saúde precisava de novos dados. Então, a principal motivação do estudo era a atualização do estado de sífilis, prevalências, estimativa de prevalência. É claro que a gente, para fazer um estudo como esse, incluiu outras ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, fomos estudar, além da sífilis, o HIV, as hepatites A, B e C, a clamídia e gonorreia e HPV. Então, a gente fez um estudo bastante amplo sobre as principais ISTs, atualizando ou provendo dados pela primeira vez para esse grupo populacional em 5 cidades brasileiras.
Professora, e o que os dados mostram? O panorama é semelhante nessas 5 cidades? Como essas doenças estão presentes?
Então, nós poderíamos dizer que em comum há que as prevalências dessas doenças são em geral mais elevadas do que para outros grupos populacionais, e há diferenças entre capitais para cada doença. Algumas delas, cidades eu não citei, mas são Salvador, Porto Alegre, Campo Grande, São Paulo e Manaus. E aí a gente vai para cada uma das infecções tendo panoramas um pouco distintos.
Professora, a prevalência dessas doenças é diferente de uma cidade para outra?
Difere sim. Em geral, as taxas são mais elevadas do que para outras populações. E a gente tem diferenças entre as capitais que foram estudadas, o que é bastante interessante, pode significar acesso, pode significar falta de acesso, na verdade, né? Tanto à testagem quanto ao tratamento efetivo. Então, eu vou exemplificar para você, por exemplo, de um modo geral, nós tivemos cerca de, para sífilis, que foi a principal infecção, 61% do total das 1.317 já tinham sido expostas, ou seja, ou tinham tido sífilis ou estavam com sífilis no momento da pesquisa. E dessas, a gente tinha cerca de 23% com sífilis naquele momento da pesquisa. Eu vou falar um pouquinho como é que esses dados se distribuem entre as capitais. O estudo mostra que a gente tem acesso a diagnóstico e tratamento que é variável nas diversas capitais. A gente também tem populações que no seu conjunto são bem mais vulnerabilizadas em algumas capitais, com um percentual de pessoas exercendo, por exemplo, trabalho sexual, o que favorece a que essas infecções possam ocorrer, porque uma profissional do sexo tem um número maior de parceiros sexuais, e se não se cuida, se não há desde informação, mas principalmente acesso a diagnóstico e tratamento. A sífilis é uma doença de diagnóstico não muito simples, porque ela requer um primeiro teste e testes confirmatórios, e depois o tratamento, que também, na maioria das vezes, vai exigir a presença da pessoa numa unidade de saúde em 3 semanas distintas, ou seja, são 3 voltas à unidade de saúde, e todos esses fatores acabam sendo obstáculos para uma população, por exemplo, que não dispõe de renda para o transporte coletivo, que o horário da unidade de saúde não é muito compatível com o seu horário de trabalho e, por exemplo, de descanso, né? A gente tem as pessoas profissionais de sexo que tendem a trabalhar noites, madrugadas. Para essas pessoas, o horário preferencial seria, por exemplo, final da tarde, e aí em várias cidades as unidades fecham mais cedo, ou a pessoa que faz, a unidade nem fecha, mas a enfermeira responsável pelo tratamento encerra o seu expediente um pouco mais cedo. Quer dizer, tem um conjunto de fatores que dificultam esse acesso.
Professora, quais são os cuidados de saúde mais importantes ou que fazem mais falta nessa população? Na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, a senhora disse que o tratamento hormonal é tido como uma prioridade, mas que ele não é tudo. Que demandas não são atendidas?
Fabrício, as pessoas que são pessoas transexuais, em função da sua identidade de gênero não ser o que é socialmente esperado, enfrentam uma série de barreiras aos cuidados e aos direitos que elas próprias têm. Isso muitas vezes começa na esfera da família, inclui a escola, né, essa instituição escolar, o momento em que as pessoas estão na escola é um momento de muita transfobia, de violências, e inclui também os serviços e profissionais de saúde, que são, de um modo geral, despreparados para lidar com pessoas, com corpos que são trans. Então, há dificuldade no uso do nome social ou do nome retificado, dos pronomes adequados para se referir àquela pessoa, o que vai se constituindo numa espécie de cascata, né? As pessoas já esperam que serão maltratadas ou já tiveram experiências negativas e acabam não retornando. Elas vêm para os cuidados gerais que qualquer pessoa poderia buscar num serviço de saúde, mas também para os cuidados específicos para a sua afirmação de gênero. Nós temos aí hormonização, cirurgia, psicoterapia, fonoaudiologia, uma série de cuidados que podem ajudar muito essas pessoas a se sentirem confortáveis entre o que é a sua expressão, como é que elas se apresentam e como é que elas se sentem. Então, é um conjunto de ações que seriam necessárias além dos cuidados que quaisquer pessoas nas respectivas faixas etárias precisariam.
Mas que nessa população especificamente não tem sido oferecido a contento, é isso?
É muito variável nas capitais estudadas. Nós temos capitais como São Paulo, que nos últimos anos expandiu os cuidados, por exemplo, a hormonização, para mais de 40 unidades básicas e da rede especializada no município de São Paulo, mas em outras capitais você dispõe de apenas um serviço. E muitas vezes o serviço não dispõe de um conjunto completo de profissionais que estejam aí para atender a essas necessidades. A presença, por exemplo, de fonoaudiologia, de fisioterapia, é rara nesses serviços. E a voz é um dos incômodos para algumas pessoas, né? E sabemos que é muito eficiente, muito importante, exercícios vocais que mudam o tom, a tonalidade com que a pessoa fala.
Eu conversei com a médica epidemiologista Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Para saber mais, leia a reportagem de Gisele Soares na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então leia no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada a você pelo convite, Fabrício. É um prazer enorme poder difundir um pouco os resultados desse estudo tão importante para a comunidade trans, para essa audiência também.
A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, inaugurou em novembro a sede do Núcleo de Consciência Trans da instituição. O grupo, fundado há 2 anos, se movimenta para garantir oportunidades de formação acadêmica e de pesquisa para estudantes e pesquisadores trans e travestis e também realiza projetos de extensão com comunidades de pessoas trans e travestis no entorno da universidade. O núcleo teve origem no ateliê Transmoras, fundado há mais de uma década na Unicamp. Eu vou conversar agora com uma das criadoras do Núcleo de Consciência Trans da Universidade, Luara Souza. Ela é estudante do curso de Ciências Sociais da Unicamp. Olá, Luara, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada. Obrigada eu.
Luara, que tipo de atividade vocês já fizeram nesses 2 anos do Núcleo de Consciência Trans da Unicamp?
O Núcleo de Consciência Trans, ele, antes de tudo, né, preciso conceituar que ele surge a partir do acúmulo político de uma luta estabelecida anterior a ele, né? Fundamentada pela Associação Ateliê Transmoras, que anteriormente era uma ocupação e ressignificação do espaço público dentro da moradia estudantil da Unicamp. O Ateliê Transmoras é um ateliê de arte e cultura voltado para pessoas LGBTs, trans, travestis, sobretudo, né? E tem trazido, dentro de uma década, há 11 anos, na verdade, dentro da universidade, sobre as pautas de pessoas trans, travestis, a importância de se dar assistência a essa população, de se dar condição de vida. E o Núcleo de Consciência Trans, consequentemente, vem em seguida, né, dessa luta. O Núcleo de Consciência Trans, ele já fez diversas intervenções, né, tanto artísticas, culturais, eventos de educação e consciência e conscientização. E ele tem alguns marcos, né? Em 2022, o Núcleo de Consciência Trans, ele abre seus trabalhos... 2022? Me desculpa, eu não me recordo direito, mas acredito que entre final de 2021 para 2022, né? Então, ele surge com algumas atividades. A primeira atividade marcada com um manifesto acontecendo no primeiro ciclo básico da universidade, que é o coração, né, de onde surge a universidade. Em seguida, ele também promove algumas palestras, rodas de conversa, eventos de feiras fomentando a economia criativa. É também um espaço de sociabilidade, socialização dos indivíduos, né, e tendo em vista a quantidade reduzida de alunos e alunas, docentes e também funcionários trans e travestis que transitam dentro do espaço da universidade ou que também têm um vínculo já direto com a universidade. A gente tem desenvolvido algumas tecnologias sociais voltadas exatamente para a atração do público, né, da sociedade civil, para que pudesse entender como que a universidade também opera e como que se fundamenta a necessidade e a importância de ações afirmativas para pessoas trans e travestis.
Quantas pessoas participam do núcleo? Qual é o tamanho da população de pessoas trans e travestis dentro da Unicamp?
Atualmente, o núcleo ele tem 132 membros da universidade e também tem alguns braços externos da universidade compostos, né, pela organização do Núcleo de Consciência Trans, entre elas também da sociedade civil, sendo também coletivos de arte, exposição, itinerantes da cidade, artistas intelectuais também, não associados à universidade, mas outras metodologias de produção de conhecimento, saberes e também ciência, a partir de suas vivências empíricas também, né? E suas experimentações na sociedade, produzindo tecnologias sociais e catalisadoras da pauta, né? LGBTQIAP+, além de, e sobretudo, as cotas trans e a necessidade de cidadania, né? Inserção e cidadania ou justiça social para essa comunidade trans e travesti.
Luara, você mencionou a discussão sobre cotas trans. De que forma as pautas que vocês defendem, como a das cotas trans, vem avançando dentro da Unicamp?
O Núcleo de Consciência Trans, desde que foi fundamentado, né, por a Nath Cordeiro, eu, Luara Souza e Parislândia, desde o final do ano de 2021 a 2024, tem travado grandes vitórias, grandes batalhas e grandes vitórias, né? Por exemplo, a gente já conseguiu realizar, a partir da greve de 2023, a conquista do grupo de trabalho pelas cotas trans, instaurada a partir da greve, e também pela portaria 48 de 2024 do gabinete da reitoria da Unicamp. Além disso, a gente já realizou algumas audiências públicas para consulta da minuta final do projeto das cotas trans. Além disso, a gente já conseguiu abrir alguns diálogos e debates sobre o acesso à saúde dentro da universidade e ao pronto-socorro que aqui existe, né, para serventia e atendimento de docentes e discentes e funcionários. Além disso, também, a gente conseguiu entrar em contato com alguns sistemas operantes daqui, do sistema da universidade, para adesão do nome social, inclusão, né, e respeito e cidadania destes nomes sociais dentro da sociedade, dentro da comunidade como um todo. A gente também já realizou algumas feiras de retificação de nome social para indivíduos não necessariamente internos à universidade, mas aqui no campo da cidade de Campinas e região. E temos desenvolvido diversas tramas, né? E desenrolando algumas desdobrando, né, alguns entendimentos também com a comunidade acerca de rodas de conversa. E acho que isso também precisa ser levado enquanto conquistas, né, relevantes, porque também gera-se a conscientização, que é também a importância do porquê se surge o núcleo de consciência trans.
Essa questão das cotas trans vai começar a ser discutida no Conselho Universitário, deve ter uma definição no ano que vem. Que formato está sendo cogitado?
Mais minuciosamente falando sobre a elaboração, né, da minuta das cotas trans, o grupo de trabalho teve duração de 6 meses para elaboração dessa proposta e da minuta final. Ele se embasou e ele se fundamentou nos pilares desenvolvidos das minutas de outras universidades federais, que já consistem, que já têm também adeso à política de cotas para pessoas trans travestis. Além disso, a gente também entendeu, enquanto grupo de trabalho, a importância de definir as métricas, né, e de diálogo com relação ao vestibular dentro do sistema de aprovação da universidade. Portanto, a gente entendeu que seria interessante aderir, né, dentro da banca de heteroidentificação, ou não chamado mais assim pelos nossos integrantes, mas como uma carta-relato, onde pode-se discorrer sobre sua vivência e todas as suas subjetividades de forma ampla, né, sem trazer o ponto medicalista ou o ponto de clínico do indivíduo que aqui chega na universidade, sem necessariamente especular demais, né, essa pessoa, enquanto alguns fatores de marginalização profunda, né? Então, a gente entende que essa carta de autodeclaração ou essa carta relato da sua vida, ela tem grande potencial para que seja lida com bastante atenção pelos averiguadores, que também vão ser compostos por um grupo paritário dentro da universidade. Dentro de 5 anos, essa política será reavaliada por esse mesmo coletivo, por esse mesmo grupo de trabalho que envolve as discussões das cotas trans dentro da universidade. Além disso, as vagas, elas vão ser reservadas, né, com base no percentual de 2%, do que também é constatado no estado de São Paulo, e também aproximação dos dados, né, tendo em vista que os dados dentro das universidades ou das produções de conhecimento da sociedade, eles são muito escassos com relação a essa população. Então, a gente tem uma quantidade que é de 2%, né, essa variação de 2%, e que garante pelo menos uma vaga necessária para todos os cursos da universidade, e tendo em vista também que a universidade ela tem sua especificidade por unidade, né, de curso, ela vai também utilizar-se das vagas extras, né, tendo em vista que a universidade ela recebe entre 30 a 40 por turma, a gente vai utilizar também das variações para que possa se cumprir os 2% e além disso, né, quando possível, a expansão dos cursos dentro da universidade. Então, ela é uma dinâmica bem interessante, porque a gente também não estipula um teto, né, para que essa população seja inserida dentro da universidade. Muito pelo contrário, ela entende a dinâmica universitária e também a quantidade de indivíduos que podem ser ingressos dentro da universidade, e também expande essa política ao que pode ser ao alcance, né?
Outras universidades do Brasil já têm cotas trans, não é isso? Vocês analisaram esses exemplos?
Sim, a gente analisou, foram mais de 9 minutas investigadas, além de trabalhos de pesquisa, iniciações científicas, dissertações, monografias, que também abordam a pauta.
E onde isso está mais consolidado no país?
A gente utilizou muito da UFSCar e da UFABC.
Essas já têm cotas trans consolidadas?
Tem, sim. Inclusive, ela já tem um grande avanço, né? Porque ela discorre muito em sua minuta sobre contratação para servidores, né, e trabalhadores da universidade e docentes. Então, para a gente é super primordial, porque ela já constata, né, uma aceleração do debate sobre as cotas trans a um nível panorâmico mesmo da academia, né, e horizontal também ao mesmo tempo.
Eu conversei com Luara Souza, aluna do curso de Ciências Sociais da Unicamp e uma das fundadoras do Núcleo de Consciência Trans da Universidade. Luara, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
De origem ribeirinha, a engenheira florestal Gracialda Costa Ferreira hoje é professora no campus de Belém da Universidade Federal Rural da Amazônia. Ao longo de sua carreira acadêmica, ela dirigiu o Bosque Municipal Rodrigues Alves em Belém, publicou o Manual de Identificação Botânica e Anatômica do Angelim e criou uma ferramenta de modelagem ambiental que calcula a probabilidade de ocorrência de espécies em áreas nas quais ainda não foram feitos inventários florestais. Além de trabalhar para identificar e conservar as árvores, ela também atua em projetos que buscam melhorar a renda de comunidades amazônicas. Eu vou conversar agora com a professora Gracialda. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício, pelo convite. É uma honra participar do programa com você.
Professora, como surgiu o seu interesse por identificar árvores e preservá-las?
Fabrício, quando eu vim do meu município de origem, eu fui trabalhar num projeto e quando eu comecei, o primeiro dia de trabalho, o identificador botânico, ele ia na frente chamando as plantas por nomes científicos. Eu fiquei impressionada com aquilo, porque eu vim da floresta, eu nasci na floresta e nunca na minha vida imaginava que as plantas tinham nome e que esse nome ainda era em latim e era um nome lindo de falar. Eu fiquei apaixonada com isso e falei, é isso que eu quero para a minha vida.
Isso quando a senhora trabalhava em campo coletando amostras de plantas para um projeto da Embrapa, não é isso?
Isso, foi num projeto que era coordenado pela Embrapa Amazônia Oriental com o governo alemão por meio da Universidade de Göttingen. Eles estavam estudando vegetação secundária aqui na região do estado do Pará e dentro das atividades tinha um inventário de árvores que ocorriam nessas áreas.
Professora, a sua família é ribeirinha. Antes dessa primeira coleta de amostras, como havia sido a sua formação?
Como mulher ribeirinha da floresta, a gente já tem um destino meio que traçado aqui na Amazônia, né? Que é ser doméstica, ficar em casa e cuidar de filhos. Eu não sabia muito bem o que eu queria na vida, eu sabia o que eu não queria. Eu queria sair dessa realidade. Então, eu saí de casa em busca de uma oportunidade, vim para a capital, né, do estado do Pará, Belém, e aqui eu conheci algumas pessoas que me fizeram chegar até esse grupo, né, de pesquisadores que fazia esse trabalho, e aí eu, em busca de trabalho, ofereci meus serviços, né, e eles aceitaram, então eu dei início a essa parte da minha trajetória profissional.
E a senhora se formou em engenharia florestal, não é?
Foi. Depois que eu comecei a trabalhar com esse projeto alemão, eu acabei conhecendo alunos do curso de engenharia florestal e eles me apresentaram o curso que até então eu não sabia que existia. E aí eu já me apaixonei, no ano seguinte fiz o vestibular, passei e comecei a cursar engenharia florestal no ano de 96.
Seu mestrado no ano 2000 foi sobre o angelim e esse trabalho foi publicado pela Embrapa como um manual de identificação botânica e anatômica dessa espécie.
Isso aí.
Qual é a importância de identificar o angelim corretamente?
Isso, na Embrapa a gente tinha um outro projeto que era com o governo inglês, que era para conhecer a parte genética das espécies arbóreas que eram utilizadas no mercado madeireiro da Amazônia. O angelim é uma das madeiras mais comercializadas, principalmente no mercado interno, quanto nacional, né? para fabricação de móveis. Então, começamos o projeto trabalhando com essa espécie.
Depois, a senhora dirigiu o Bosque Municipal Rodrigues Alves, em Belém, entre 2005 e 2006. Nesse período, vocês inventariaram árvores e espécies raras desse bosque. Qual a importância de trabalhos desse tipo para a conservação das espécies?
Todos os dias eu passava ao lado do Bosque Rodrigues Alves e dizia, um dia eu vou trabalhar aqui. O Bosque Rodrigues Alves é um fragmento de vegetação nativa no centro de Belém. São 15 hectares de floresta nativa e ele tem uma importância enorme na garantia de qualidade de vida e bem viver para a população belenense. E tem uma diversidade muito grande de espécies que era quase que desconhecida. Os números apontados não indicavam a realidade. Então, em 2005, nós resolvemos fazer um inventário para descobrir quantas espécies tinham lá. E nós só inventariamos as árvores acima de 5 centímetros de diâmetro e mapeamos cerca de 12 mil árvores que foram identificadas, reconhecidas em aproximadamente 600 espécies.
E por que isso é importante para conservar essas espécies, professora?
O conhecimento botânico ele é essencial para a gente saber a diversidade, a riqueza de espécies que nós temos, principalmente quando a gente está falando em patrimônio de biodiversidade. Quando a gente conhece a identidade correta das espécies, a gente consegue proteger melhor, a gente consegue dar usos melhores, né, destinar e promover um manejo adequado, garantindo a sustentabilidade do planeta.
Professora, no depoimento que a senhora deu à revista Pesquisa FAPESP, a senhora mencionou sua preocupação com projetos que incentivam negócios baseados na exploração de recursos da floresta, dizendo que nem sempre eles são sustentáveis. Por que essa preocupação?
Olha, Fabrício, a minha preocupação ela está alinhada com esse baixo nível de conhecimento que nós temos das espécies. Então, quando a gente vai promover negócios voltados para o uso de recursos como sementes, o material genético dessas plantas, é preciso que a gente tenha um nível de conhecimento muito forte, muito consistente da identificação correta das espécies, para que a gente não possa colocar em risco essa biodiversidade, inclusive, levar a uma extinção local de espécies. Porque se as espécies não estiverem bem identificadas, é possível que espécies raras, espécies endêmicas, elas sejam, pela similaridade morfológica com outras espécies mais comuns, elas podem ser manejadas como uma outra espécie. E isso colocaria muito em risco a população desse material.
Queria falar sobre seu trabalho com comunidades amazônicas. Qual é o propósito desse seu trabalho com a Associação Arte Miriti de Abaetetuba?
Na Miritong, eu só dou um suporte para eles, né? No apoio na elaboração de projetos, a participação deles em eventos, fazendo conexão deles com outras comunidades e ajudando eles a entenderem o comportamento da espécie que eles usam para obter matéria-prima para a produção do artesanato, que até então eles não sabiam que era uma espécie, por exemplo, que tinha sistema reprodutivo separado, né? A gente tem flores e flores femininas. Então, quando eles manejavam a várzea, eles eliminavam as plantas masculinas, deixando só as femininas. E isso poderia levar a uma uma perda de material no local e, consequentemente, afetar até mesmo a produção deles.
Professora, e os pesquisadores da floresta? A senhora treinou um grupo de jovens para ajudar na coleta de espécies na ilha de Marajó, não é isso? É parecido com o trabalho que a senhora fazia quando começou a carreira, não é?
É isso mesmo. Lá no Marajó, nós iniciamos um trabalho de a implantação de um centro de treinamento para manejo de mini impacto em florestas de várzea. Como é uma região muito distante de Belém, nós resolvemos investir na formação dos jovens locais para que eles possam nos ajudar na coleta de material botânico e material de pesquisa nas florestas. Então, a gente treina eles nas técnicas de coleta de material botânico e de outros materiais científicos, amostra de solo, polinizadores, e eles encaminham esse material e a gente estuda esse material aqui em Belém com outro grupo de alunos que a gente forma na universidade.
Professora, a senhora também desenvolveu uma ferramenta de modelagem ambiental que vai virar aplicativo. O que essa ferramenta faz?
No meu doutorado, eu estudei a modelagem como uma ferramenta para predizer a ocorrência de espécies a partir da descrição do sítio de ocorrência, do ambiente de ocorrência daquela espécie. Então, usando essa ferramenta, é possível a gente prever a ocorrência de espécies quando eu tenho conhecimento do sítio de ocorrência. E isso favorece muito as comunidades, porque hoje uma das grandes dificuldades que as comunidades têm é de conhecer o patrimônio florestal que elas têm, né, de material que elas possam usar para desenvolver negócios comunitários. Então, a partir dessa ferramenta, a gente vem trabalhando nela, a comunidade ela vai poder georreferenciar a partir da sua área e, a partir do conhecimento desse sítio, prever o que ocorre ali e fazer uma projeção de produção e a partir da produtividade das espécies.
Eu conversei com a engenheira florestal Gracial da Costa Ferreira, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para saber mais, leia o depoimento que ela concedeu a Patrícia Mariuso na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse pelo nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Nós precisamos cada vez mais da área da comunicação andando em junto com a ciência para que a gente possa fazer chegar os resultados das pesquisas à sociedade como um todo. Isso é essencial para o nosso desenvolvimento e para o crescimento do nosso país.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado na revista Nature por pesquisadores dos Estados Unidos, Alemanha, Itália e Brasil sugere que a prática do jejum intermitente pode aumentar o risco de câncer no intestino, a depender da predisposição genética do indivíduo para a doença e do tipo de alimento que se come logo após jejuar. O estudo se baseou em experimentos com camundongos. Quem vai explicar esses riscos é um dos autores desse trabalho, Marco Aurélio Ramírez Vinolo. Ele é professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, boa tarde, Fabrício. Um prazer, obrigado pelo convite.
Professor, o que o senhor diria para quem está fazendo jejum intermitente à luz desses resultados que vocês encontraram? Que tipo de cuidado as pessoas deveriam tomar?
Olha, o jejum intermitente é uma prática que tem estado associada a vários efeitos benéficos, né? Principalmente no metabolismo. Então, tem trabalhos mostrando melhora de parâmetros lipídicos, menor ganho de peso. Né? Então, ele tem alguns benefícios. Mas, potencialmente, ele também pode trazer prejuízos ao organismo. O que a gente mostrou no estudo é que esse tipo de prática pode ter um efeito colateral, por assim dizer. Logicamente que a gente estudou em modelo animal, né, o efeito do jejum intermitente, mas potencialmente esse tipo de prática pode ter um efeito prejudicial no nosso organismo. E aí o que a gente explorou em modelo animal foi desenvolvimento de tumores intestinais. Nesse caso, a gente viu uma relação entre esses dois fatores. Não quer dizer que a pessoa que faz esse jejum, esse tipo de intervenção, vai ter, mas tem um potencial aí associado.
Professor, que mecanismos desencadeados pelo jejum intermitente podem vir a gerar esse efeito colateral?
Então, o que a gente olhou no trabalho foi especialmente para células tronco-intestinais. Então, a gente sabe que essas células, elas são essenciais, né? Elas mantêm o epitélio intestinal, que é a camada que recobre o nosso intestino e separa do meio externo, onde está a microbiota, conteúdo alimentar e tudo mais. A gente viu que essas células, então, elas têm uma capacidade de resposta e adaptação frente à condição do jejum. Então, o que a gente viu primeiramente é que quando, no caso, o animal é exposto ao jejum, essas células têm uma redução da capacidade proliferativa delas, né? Então, é dizer que elas estão gerando menos células epiteliais. Mas, assim, o interessante foi quando a gente expõe esse animal ao alimento, então ele passa pelo jejum e é exposto ao alimento, a resposta que a gente viu dessas células após a realimentação é que chamou a nossa atenção. Porque, assim, tem um efeito benéfico do que a gente viu, então essas células aumentam a capacidade de renovação, e isso, quando tem uma injúria, algum dano no epitélio intestinal, é muito benéfico ao organismo, né? É necessário que haja essa recuperação o mais rápido possível, e nossos resultados indicam que tem esse efeito benéfico, a intervenção, mas, por outro lado, tem um potencial efeito danoso. Então, a gente usou camundongos que são suscetíveis geneticamente ao desenvolvimento de tumor intestinal, e esses camundongos, eles tiveram uma maior suscetibilidade a desenvolver tumores, desenvolveram tumores maiores, numa frequência maior, quando passaram por esse ciclo de jejum e alimentação. Então, para resumir, a gente mostrou que essa intervenção, ela tem efeito direto na função das células-tronco. E esse efeito pode ser benéfico ao hospedeiro, né, no contexto, por exemplo, do dano tecidual, mas tem um potencial também danoso, que seria quando o indivíduo tem uma propensão genética a desenvolver um tumor intestinal.
Professor, as pessoas com predisposição genética deveriam se preocupar mais, é isso?
É, essa é uma possível especulação que a gente faz com o dado obtido em modelo animal.
E dependendo do que se come ao quebrar o jejum, o risco também é diferente, é isso? O que vocês observaram?
Isso, assim, a gente não estudou especificamente isso, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte, existem vários trabalhos na literatura mostrando que o desenvolvimento de tumor intestinal ele está associado a alguns componentes da alimentação. Então, por exemplo, a incidência de tumores intestinais é aumentada após ingestão de alguns tipos de ácidos graxos, né, gordura. Isso, em modelo animal, está muito bem estabelecido e a ação é nas células-tronco intestinais. Tá? Um outro possível efeito da alimentação é que, quando a gente ingere um alimento, podem haver moléculas nesse alimento que são moléculas que têm potencial carcinogênico. Então, por exemplo, alguns produtos, carne, por exemplo, quando é queimada, né, quando passa do ponto, ela tem algumas moléculas na sua composição que são potenciais carcinógenos. E aí, esse tipo de molécula, então, tanto molécula normalmente encontrada nos alimentos, como é o caso dos ácidos graxos, ou moléculas modificadas pelo processamento do alimento, como é o caso que eu citei agora aí da carne queimada, né? Essas moléculas, elas poderiam potencializar o efeito de geração de tumores. Então, a gente teria um fator ambiental, né, a alimentação, né, o fator genético, que é a predisposição genética, e a intervenção, né, o jejum e realimentação, atuando nesse contexto, podendo aumentar, nesse caso, a propensão do indivíduo a tumor intestinal.
Professor, esse estudo foi feito com camundongos Vai haver estudos agora com seres humanos?
Olha, essa é uma parte que principalmente o grupo do MIT, que foi o grupo que liderou o estudo, pretende fazer. Eu acho que a principal abordagem que eles vão fazer inicialmente é uma abordagem epidemiológica, né? Então, acompanhar, por exemplo, qual é a prevalência de tumores em indivíduos pós, que fazem uso desse tipo de intervenção. Né? Mas, dito isso, tem outras possibilidades de investigar, tanto no modelo animal quanto em humanos. Né? Logicamente que em humanos é mais difícil, porque fatores éticos que impedem, né, o desenvolvimento desse estudo. Mas eu imagino que a parte, principalmente epidemiológica, seja o ponto de partida para essa próxima etapa do estudo.
Eu conversei com Marco Aurélio Ramírez Vinolo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre o estudo que aponta contraindicações para o jejum intermitente, leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Estou à disposição. Obrigado pelo convite.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E antes de terminar, uma última notícia. A Agência Espacial Europeia colocou em órbita dois satélites que, quando entrarem em operação daqui a 4 meses, vão criar pequenos eclipses solares artificiais. Os dois satélites voarão a cerca de 150 metros de distância um do outro em uma órbita elíptica ao redor da Terra. A ideia é que um dos satélites projete a sua sombra no telescópio do outro, bloqueando a luz direta do Sol, assim como acontece quando a Lua barra a passagem da luz do Sol para a Terra em um eclipse. O eclipse customizado poderá ser observado pelo telescópio durante horas. Isso permitirá registrar imagens da camada mais externa da atmosfera solar, que vão municiar pesquisas. Para um instrumento estudar a atmosfera do Sol, é essencial bloquear a luz do próprio Sol. Os cientistas esperam compreender melhor as origens das ejeções de massa coronal, que são erupções de material solar que podem afetar satélites e redes de energia na Terra. A missão também pretende analisar oscilações na produção de energia do Sol, que podem influenciar o clima no nosso planeta. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.